Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
E hoje aqui no Bom Dia Gazeta a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é o parto humanizado. Para isso a gente vai falar com a Cláudia Medeiros, que é formada em psicologia e dá aula no curso de obstetrícia da USP, Universidade aqui de São Paulo. Bom dia, Cláudia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Que bom. Cláudia, muito obrigada por estar conversando aqui com a gente.
Eu agradeço o convite de vocês para estar falando sobre temas relativos à saúde da mulher.
É verdade, é muito importante, né?
Muito importante. Ainda mais que a gente está no mês de março, né, onde comemoramos o Dia Internacional da Mulher.
É verdade. A minha primeira pergunta, antes de começar, assim, para valer o nosso bate-papo sobre o parto humanizado, eu queria saber qual é o papel de uma obstetriz.
Uma obstetriz, ela é uma profissional que ela é formada para atender a saúde da mulher, especialmente atender as mulheres no pré-natal, no parto e no pós-parto.
Entendi.
Ela é uma parceira com nível universitário, como existe em outros países, como na Inglaterra, por exemplo.
Entendi. As obstetrizes, elas ficam disponíveis nos hospitais também, ou é só quando o parto acontece em casa, quando é uma coisa mais entre a família?
As obstetrizes hoje, infelizmente, nós temos obstetrizes em hospitais. A gente tem obstetrizes em hospitais aqui do estado de São Paulo e em alguns outros estados também. Se você pegar recomendações do Ministério da Saúde, por exemplo, para centros de parto normal, que muitos existem dentro dos hospitais, também é recomendado que se tenha obstetrizes.
Entendi. Cláudia, eu queria saber agora o que caracteriza um parto para que ele seja humanizado.
Então, um parto humanizado, existem muitas definições do que seja humanização do parto. Para você ter uma ideia, já nas primeiras décadas do século XX, já se usava a palavra humanizar o parto. Então, ele tem diferentes sentidos. Né? Mais recentemente, ele tem o sentido de tratar a mulher e o bebê que vai nascer como os protagonistas da cena do parto. Tem o sentido de respeitar a fisiologia, a evolução do parto e de realizar procedimentos que são só os procedimentos necessários, não realizar procedimentos desnecessários.
Entendi, cada vez unir mais, né? Aproximar a mãe do bebê que acabou de chegar ao mundo, né?
Aproximar a mãe do bebê que acabou de chegar ao mundo, mas pensando que realizar uma assistência ao parto onde a mulher não receba intervenções médicas e de enfermagem, enfim, intervenções que sejam intervenções inadequadas. Eu posso citar alguns exemplos. Raspagem de pelos pubianos, isso não é necessário. Fazer uma lavagem, né, um enema, que é uma lavagem intestinal, isso é desnecessário. Então, colocar um medicamento que as mulheres conhecem como sorin para acelerar o trabalho de parto, isso rotineiramente é desnecessário. Obrigar a mulher a ficar em uma única posição durante o trabalho de parto, isso é desnecessário. E aí, então, é uma cascata de procedimentos desnecessários que vão transformando a atenção ao parto num processo, quase que um processo industrial, cheio de procedimentos. Isso é um atendimento desumanizado.
Entendi. Quais são os benefícios para a mãe e para o bebê quando a gente está falando de um parto dessa forma, assim, humanizado, sem agressividade, onde a mulher tem total liberdade de escolher como ela quer ter o bebê? Quais são os benefícios que isso pode trazer para o feto, né, que está vindo agora, e para a mãe?
Então, os benefícios, além de benefícios físicos, porque você receber uma intervenção desnecessária, ele é ruim, né? Pode ser ruim para o seu organismo, fisicamente falando. E os benefícios emocionais. Então, você ser submetida a procedimentos que são desnecessários, isso causa um sofrimento psíquico para muitas mulheres, né? E para os bebês. Vamos pensar nos bebês também do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional. Vamos imaginar que uma mulher seja submetida a uma cesariana desnecessariamente. Para a mulher isso é ruim, porque ela ganha uma cirurgia sem precisar, a cesárea é um procedimento cirúrgico, e para o bebê isso é ruim. Por quê? ele tem uma necessidade fisiológica de passar pelo canal de parto. Isso é importante para ele. Se é feita uma cesárea, desnecessariamente, ele pode nascer antes do tempo, né? Que seja horas, que seja dias antes do tempo. Isso é inadequado para ele, do ponto de vista fisiológico e emocionalmente também, né? Porque quando a mulher ela recebe menos intervenções, então essa mulher vai estar mais ativa, ela vai receber seu filho, ela vai poder pegar seu filho nos braços imediatamente após o nascimento. Então, para o bebê isso é um ganho, para a mulher também.
Cláudia, agora eu queria te perguntar, porque muitas mulheres ainda acabam optando pela cesariana. Muitas vezes elas sofrem influência, né, dos médicos.
Então, isso tem vários fatores, né? Vamos retomar um pouquinho de em que lugar o Brasil ocupa na assistência ao parto. É muito triste dizer que o Brasil está entre os principais países que mais realizam cesarianas no mundo. O Brasil ele ocupa, às vezes, o primeiro lugar no número de cesarianas, às vezes o segundo, às vezes o terceiro. Então, ele é um dos campeões de cesarianas no mundo. Isso é muito ruim, né? Mas isso faz com que boa parte das mulheres elas tenham sido submetidas a uma cesariana. As mulheres que vão dar à luz hoje, muitas nasceram de cesariana. As suas mães sofreram uma cesariana. Então, nós temos uma cultura de cesárea no país. Veja bem, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda uma taxa de cesariana em torno de 15%. Por quê? Em alguns casos, a cesariana ela é necessária, né? Ela é responsável por garantir a saúde da mulher e do bebê. Mas apenas entre 10% e 15% dos casos. No Brasil, eu fiz um levantamento aqui para estar conversando com vocês, dos nascidos vivos em 2015, 55% deles nasceram por cesariana. Então, nós temos uma taxa de cesariana muito alta no Brasil. Isso faz com que nós tenhamos uma cultura de cesariana. Isso é muito difícil para algumas mulheres pensar num parto normal, porque elas se acostumaram com a cesariana. A mesma coisa dos profissionais de saúde. Então, muitos médicos, durante a sua formação, eles aprenderam o que é melhor fazer cesariana. É assim que eles sabem trabalhar. Então, como que eles vão poder oferecer uma assistência para o parto normal? Então, são muitos os fatores.
É verdade, está muito enraizado na sociedade, né? Essa cultura da cesárea e também as mulheres, elas são criadas assim, sentindo medo do parto humanizado, da dor, ai, porque dói muito, ai.
Sim, porque há uma, eu posso dizer assim, uma mistificação da dor, né? Mas isso tem a ver com uma história, né? Uma história que faz com que as mulheres sintam que seus corpos, eles são insuficientes, né? Eles não são bons o suficiente para elas passarem por um parto normal. Então, eles precisam, essa insuficiência do corpo faz com que muita, essa ideia de que o corpo é insuficiente, ele é incapaz, faz com que muitas mulheres busquem ajuda da medicina para capacitar o seu corpo. É porque elas têm a ideia de que não vão conseguir passar por um parto normal. Enquanto o parto normal, ele é fisiológico. As mulheres nasceram, as mulheres conseguem parir, ter seus filhos, e os bebês também conseguem nascer. Os bebês sabem nascer. As mulheres sabem parir, os bebês sabem nascer. Isso é preciso que as mulheres retomem essa ideia de que seu corpo é suficientemente bom para passar por essa experiência.
De que nós somos capazes de aguentar tudo isso, né? Cláudia, eu queria te agradecer por esse bate-papo esclarecedor aqui com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo. E até a próxima.
Eu que agradeço o convite. Um abraço.
890.